Está no ar o Segunda Talks, um podcast inteiramente dedicado à Segunda Liga Portuguesa de Futebol.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Segunda Talks, o episódio número 2 desta nova temporada de Segunda Talks e o primeiro episódio após a primeira jornada da Liga Portugal SABSEG. É verdade, a nossa competição predileta arrancou neste passado fim de semana, teve muitos e bons jogos que todos eles vão ser escalpelizados aqui. O meu nome é José Silva e juntem-se a mim por esta viagem, pelo que há de melhor na Segunda Liga durante esta semana. E começamos precisamente por olhar a jornada 1 da Liga Portugal SABSEG e começar por olhar o jogo que deu o pontapé de saída na nova época, o Farense-Torriense, um jogo entre dois históricos do nosso futebol português, que não se defrontavam para as provas profissionais desde 1991-92 e portanto também aqui um gosto especial em assistir a este encontro. De resto, o Torriense não estava na Segunda Liga há 24 anos, portanto também um momento especial para o clube do Oeste. Antes do encontro, um momento também de fair play, e que há de enaltecer, obviamente. Os presidentes de Farense e Torriense juntaram-se para falar à Sport TV, a operadora que transmitiu o encontro, antes do jogo começar, isto sob o olhar atento do presidente da Liga, Pedro Proença. Portanto, também estavam aqui desde logo reunidas todas as condições para termos um bom espetáculo, e depois o presidente da Liga acabou por anunciar também que existiriam algumas mudanças este ano, nomeadamente a introdução de uma pequena flash interview no intervalo dos jogos, e assistimos precisamente isso neste encontro entre Farense e Torriense. Quando o árbitro apita para o intervalo, um jogador de cada equipa deixa uma curta declaração na flash interview, que é rapidamente montada, e depois seguem para o balneário. Portanto, também aqui uma novidade e que tem que ser, no meu ponto de vista, enaltecida. Enaltecida também deve ser a postura do árbitro deste encontro. Não me canso de dizer isto, já o disse durante a semana, já o disse também na crónica que escrevi do jogo, uma excelente arbitragem do árbitro Bruno Vieira. Pode nem sempre ter acertado, pode ter tomado decisões erradas, é claro que isso qualquer ser humano, não apenas os árbitros, qualquer ser humano, qualquer atleta é passível de errar, portanto isso é perfeitamente normal. A diferença aqui é que já se notou uma diferença enorme na postura do árbitro para arbitragens que tivemos no passado, nomeadamente no ano passado, e os jogadores também começam a perceber isso. Caem uma vez, caem duas, à terceira se calhar já pensam duas vezes antes de se atirarem para o chão, porque já pensam que têm do outro lado um juiz da partida que vai deixar seguir o jogo e quem sai prejudicado é a equipa. Portanto, também penso que o caminho será este. Não aconteceu em todos os jogos desta Liga SABSEG, embora haja indicações para tal. Em alguns casos os jogadores ajudaram mais, noutros, no entanto, repare-se que tivemos jogos super intensos, jogos imprevisíveis, mas eu gosto de focar aqui na intensidade, porque realmente foi mesmo isso. Os jogadores estavam com muita garra, com muita vontade, e fossem todas as jornadas como esta e teríamos muitos e bons jogos que acredito que vamos ter ao longo da temporada. Mas isto para dizer que, se por um lado temos esta intensidade, por outro, tem que haver aqui uma boa adaptação por parte da arbitragem. Tivemos muitas expulsões nesta primeira jornada. Eu direi, assim de cabeça, que quase todas elas foram justas, não tenho aqui todas de memória, mas penso que foram todas justas. Mas lá está, tem que se adaptar, e eu acho que o árbitro Bruno Vieira esteve aqui muito bem nesse predicado. Voltando então aqui ao Farense-Torriense, como disse, os torrienses não estavam na Segunda Liga há 24 anos e era, portanto, um jogo com grande expectativa. Tive a oportunidade de estar presente na conferência de imprensa de antevisão e estavam mesmo muitos meios de comunicação social, muitos jornalistas presentes também, o que demonstra também que havia esse entusiasmo em torno do Torriense e do regresso deste clube, que está muito bem organizado, está muito bem trabalhado, essencialmente ao nível da comunicação também, e portanto gera toda esta expectativa. Do lado do Farense é esperado, ou pelo menos muita gente entendida no assunto coloca os algarvios como candidatos à subida. Eu sou uma dessas pessoas, não que me considere entendido naturalmente, mas acho que tem plantel para isso, tem um treinador com muita qualidade e que é capaz disso, e tem todas as condições, vamos dizer, estruturais, de investimento em outras situações que também são importantes, e tem uma massa adepta enorme que também são capazes de os acompanhar. Por estas e por outras, considero o Farense candidato. Era esperado que o Farense alinhasse num 4-3-3, ali a novidade talvez a saída do Vítor Gonçalves, que nem para a ficha de jogo foi, e o Farense alinhou num 4-4-2, permitiu-lhes outras soluções, nomeadamente sabemos que o Farense é uma equipa que tem uma primeira fase de construção mais elaborada, mas depois para sair para o ataque opta por muitas vezes esticar a bola no avançado, portanto, queimar ali etapas, e talvez ter dois avançados tenha ajudado nisso, ainda por cima, dois jogadores muito móveis, como são o Pedro Henrique e o Pondo. E, portanto, nessa perspectiva, o Torriense nos primeiros minutos conseguiu ali empurrar o Farense para o seu meio campo defensivo e deixá-los trocar a bola lá, mas quando o passe vertical começou a entrar, já foi diferente. E, portanto, parece-me que nesta medida, a aposta nos dois avançados acabou por se ajustar. Depois há aquele golo do Pedro Henrique ainda na primeira parte, e fomos para o intervalo pronto, com essa notícia mais triste, da lesão do João Pereira, com algum aparato, e portanto também daqui um abraço para o central do Torriense, que recupera rápido, porque isso é naturalmente o mais importante. No segundo tempo, tivemos também um Torriense um pouco mais ativo no encontro. Não é fácil bater este bloco defensivo do Farense, aliás, penso que foi o comentador da Sport TV, eu creio que era o Gonçalo Monteiro, que disse que o meio-campo do Torriense estava um pouco desfasado, um pouco longe do último terço do campo, estava um pouco longe dos avançados, e o Mateus, quando era obrigado a entrar ali naquela zona entre linhas para vir pedir jogo, era naturalmente, vamos dizer assim, apertado, entre aspas, pela defesa Farense. E, portanto, a solução passou muitas das vezes por triangulações nos corredores laterais, e o Torriense aí conseguiu, eu diria, alguma superioridade e conseguiu até aproximar-se mais do golo. Golo esse que chegou já mesmo nos descontos, um golo com algum sentido de oportunidade, digamos assim, porque o Torriense não teve assim tantas oportunidades, e de facto conseguiu marcar já com o jogo a acabar. Seria um balde de água fria, não só para os adeptos como também para os jogadores do Farense, e digo que seria porque não foi. E não foi porque esta Liga SAP-Segue já nos habituou a esta imprevisibilidade, que o jogo só termine quando o árbitro apita, e o árbitro ainda apitou mais uma vez antes do jogo terminar, mas foi para marcar a grande penalidade, grande penalidade essa que o Lucão acabou por converter em golo. Portanto, a partir desse momento, o Farense levou mesmo os 3 pontos, com algum, eu não direi sorte, porque no futebol sorte é uma palavra que é um pouco injusta para o trabalho dos profissionais que fazem disto vida, mas um golo que acaba por se ajustar face ao que foi essencialmente a primeira parte do Farense, e portanto eu penso que tanto Farense como Torriense têm que estar orgulhosos, porque não haveria melhor hino à Segunda Liga do que começar assim, com esta imprevisibilidade, com esta intensidade e com duas equipas bem trabalhadas e com bons projetos que nesta temporada querem fazer boas campanhas. Avançamos nesta jornada para o Nacional Tondela, outro dos jogos também muito aguardados, até aqui por mim, já o tinha dito no último episódio, em que o Tondela conseguiu pela primeira vez na sua história vencer na Choupana. Ainda que não se tivessem defrontado Nacional e Tondela nesta segunda liga, já o tinham feito noutros escalões, e sempre com vitórias do Nacional, e pelo que consegui perceber, sempre com vitórias mais robustas, com muitos golos marcados. Portanto, também era aqui uma missão complicada para o Tondela, que, para lá de todas a situação que vive, e no final do jogo, na flash interview, o Mister Tosé Marreco disse mesmo, que estou a citar, o Tondela passa por uma situação que nenhuma equipa na história em Portugal passou, e portanto isto não é de suma menos importância. E em relação à candidatura à subida, o Tosé Marreco disse uma coisa muito interessante. Ele disse que querem empurrar o Tondela para a subida quando perdemos 12 jogadores, quando não podemos ir contratar ninguém, e depois deixou entender que isso é uma forma da parte dos adversários de sacudirem a água no capote. E portanto parece-me que isto é um comentário interessante, na medida em que, e olhando para os últimos anos, normalmente o discurso de humildade, de jogo a jogo, é o que vence, e portanto colocar logo uma aura de subida neste Tondela, acaba por ser também uma mensagem que pode pesar num grupo tão jovem, num grupo de jogadores que tem todas as debilidades que foram causadas por uma situação externa, não é? Que os jogadores não têm culpa e que tenho certeza que vão fazer um bom campeonato. Mas estava eu a dizer que era uma missão hercúlea deste Tondela, porque desde logo na véspera esperou 4 horas pelo voo de embarque para a Madeira, segundo consegui apurar, e portanto via-se aqui com uma situação mais complicada na preparação para um jogo. Mas assim que o árbitro apitou para o apito inicial, isso não se fez sentir. Viu-se um Tondela muito mais proativo, entrou com tudo mesmo, os alas muito profundos, os extremos a pedir jogo por dentro, os médios também muito intensos, com e sem bola, com bola a quererem bascular rapidamente o jogo, sem bola, muito intensos na reação à perda. E, portanto, era muito por aqui que o Tondela estava a entrar bem. Do outro lado, tínhamos o Nacional, que estava mais preocupado em ter domínio de jogo. Lá está. Nota-se que ainda estão aqui um pouco em níveis diferentes de preparação. O Tondela também tem muitos jogadores já com nível de Primeira Liga, já tem outro andamento, e isso notou-se perfeitamente, essencialmente nos primeiros minutos. No lado Nacional, uma equipa muito jovem, e que o Filipe Cândido, para mim estava em campo dois dos treinadores que eu mais admirei e que, ao longo deste projeto, tenho feito questão de elogiar mais. O Tozé Marreco, primeiro como jogador e agora como treinador, e o Filipe Cândido também, um treinador que apreciei muito o trabalho que ele fez em Mafra e que tem um futuro pela frente, um futuro brilhante, parece-me. Mas estava eu a dizer que este Nacional, uma equipa que gosta mais de um futebol apoiado, um futebol mais rendilhado, com maior ligação entre setores, os jogadores também movimentarem-se mais, mas estavam com alguma lentidão nos primeiros minutos, e eu creio que faltava ali um jogador no meio-campo que conseguisse queimar linhas com a bola controlada. Portanto, o Gustavo fez muito isso, o Gustavo Silva. O Danilo Vítor não é tanto jogador dessas características, é mais um jogador de passe, se bem que também tenha qualidade técnica para o fazer, mas não o fez, e lá está. Faltava alguém que fosse pedir jogo entre linhas e depois queimasse alguns metros no terreno. E, portanto, até o intervalo, o Tondela acabou por perder essa energia inicial, e até o intervalo o jogo ficou ali naquele equilíbrio que marcou muito, muito a primeira parte. A verdade é que, com alguma qualidade, o Tondela conseguiu chegar ao golo, mesmo a fechar a primeira parte. Um belo gesto técnico do Telmo Arcanjo, com a ajuda do defesa do Madeirense. E, no segundo tempo, o Tondela veio com uma missão clara, que era defender bem. E isso o Tondela faz muito bem. Tem um trio de defesas que são muito seguros, são muito experientes, transparecem isso realmente para os companheiros, parece-me, e conseguem controlar muito bem todas as ações. O Tondela jogou no segundo tempo uns 5-4-1, portanto, o Daniel dos Anjos ali numa primeira fase, quase que a dar o clique para os companheiros quando pressionarem, quando não pressionarem, e depois aí então os extremos, o Telmo Arcanjo, o Rafael Barbosa, acompanhavam-se se entendessem que era o momento, e a equipa ia toda atrás. E, portanto, essa primeira linha de pressão ou era feita com três ou não era feita, e, portanto, ficavam só na expectativa. Depois, uma linha de quatro, com, lá está, a importância do Rafael Barbosa e do Telmo Arcanjo para formar uma primeira linha de quatro mais posicional, com o objetivo mais de tapar linhas de passe, de não deixar espaço entre linhas, e depois a linha de 5 na defesa, em que dois dos centrais, o central da esquerda, o Manuel Hernández, e o central da direita, o Jota Gonçalves, estavam realmente com liberdade para seguir o jogador que entrasse entre linhas, para realmente matar a jogada, aqui entre aspas, logo naquele momento. E, portanto, desta forma, o Nacional ficou quase sem ideias, e a solução adotada muitas vezes foi mesmo o cruzamento, e aí a defesa tondelense também muito concentrada, numa situação que lhes deixa sempre muito confortáveis, porque estamos a falar de jogadores muito altos também. Depois, na baliza, o Babacar Niassa também fez uma exibição segura, e já nos últimos minutos, duas expulsões para o Nacional, que acabaram por sentenciar o jogo. Jogo esse que, tenho que dar aqui esta nota, não poderia ser de outra forma. Dar os parabéns, obviamente, dar uma palavra de apreço para o regresso de Daniel Guimarães, guarda-redes do Nacional, que esteve parado da competição oficial devido a um problema oncológico, e, portanto, deixar aqui também uma salva de palmas, aplaudir este regresso do Daniel, que acredito não tenha sido meses fáceis estes que ele passou fora dos relvados. Avançamos aqui para outro dos jogos que marca a jornada, neste caso marca também pela surpresa que foi. Eu diria que, para muita gente, o Oliveirense vence o Clube Desportivo de Mafra em Oliveira das Meias por 3-1. Portanto, um resultado que, talvez, para quem não viu o jogo, vai pensar que é muito surpreendente. Para quem viu o jogo, não é assim tanto. Isto porque o Oliveirense também, a jogar em casa, é sempre fortíssima, uma equipa que se faz valer muito desse apoio da sua. Dos seus adeptos, da sua massa adepta. Portanto, já na Liga 3 era assim, dos poucos jogos da Oliveirense que eu vi o ano passado na Liga 3, senti sempre um grande ambiente vindo das bancadas, e, portanto, eu penso que isso também foi fundamental. Do lado do Mafra, gostei também daquela nuance no ataque. Este ano parece que vamos ter um Mafra com um ataque mais móvel, três jogadores rapidíssimos: Lucas Rodrigues, Lloyd Augusto, e Murilo. Nota também para o novo posicionamento do Lloyd Augusto, um jogador que no Farense jogava como um ala direito, normalmente, mais com missões defensivas propriamente ofensivas, mas também mostrou alguns predicados técnicos nessa função. Mas gostei de vê-lo aqui num corredor central como falso 9, porque realmente ele, quando não tem ninguém à frente, quando tem liberdade, que por exemplo encostado a uma ala não tem, mostra que é realmente um jogador com outras capacidades e que deu muito jeito ao Mafra neste jogo em muitos momentos. Também destaque para Diomandé, o jovem central, que tinha sido anunciado como reforço do Clube Desportivo de Mafra no dia anterior e, portanto, saltou logo para a titularidade. Não deixa de ser curioso este jovem formado nas escolas de formação do Midtjylland e, portanto, uma boa escola também de formação. Olhando então para este jogo, o Mafra só venceu uma vez no Carlos Osório, no estádio Carlos Osório, em 2019-2020 e, portanto, a missão não se perspectivava fácil para os mafrenses. Ainda assim, entraram no encontro com aquilo que os caracteriza. Uma equipa gosta de ter bola desde trás, gosta de circulá-la de um lado ao outro, à procura daquele momento certo para arranjar espaço no corredor central, ativar o passe vertical e, a partir daí, como sabemos, um passe vertical acelera, é sempre capaz de acelerar o jogo e era isso mesmo que o Mafra queria provocar. E depois, com aquele ataque muito móvel, também conseguiu baralhar ali um pouco as marcações do Oliveirense. E nos primeiros minutos tivemos o Mafra muito perigoso nesse aspecto. Do lado do Oliveirense, uma equipa um pouquinho mais pragmática, embora não abdicasse de ter bola e ter bola no meio campo do Mafra, que muitas das vezes não acontece com outras equipas, combinações rápidas, essencialmente nos corredores laterais, e sempre que tinham visão para a baliza, a ordem era para rematar. Portanto, esta Oliveirense é uma equipa também com o seu jogo muito bem trabalhado e com o seu jogo muito bem conhecido, e portanto parece-me que isso foi essencial. E portanto, nesses primeiros minutos tivemos essencialmente uma Oliveirense mais perigosa de bola parada do que propriamente no futebol jogado, se bem que, lá está, com estes disparos que eu falei há pouco, conseguissem aqui e ali ser perigosos. O Mafra era então este estilo mais vertiginoso, mais contra-ataque, e foi precisamente aí, desta forma, que chegou ao primeiro golo da partida. Um bom contra-ataque, uma jogada bem desenhada, que acabou por dar o primeiro golo da partida. Também uma boa jogada e bem trabalhada foi aquela que deu o empate ao Oliveirense. Eu penso que está nas redes sociais ainda da União Desportiva Oliveirense, tanto no Instagram como, salvo erro, no Twitter, e portanto passem por lá para ver este futebol rendilhado que deu origem ao primeiro golo da Oliveirense nesta segunda liga 2022-2023. Bola de pé para pé, é um futebol apoiado desde trás e que, quando chegou às alas, ao corredor lateral, lá está, acelerar, combinar, muita criatividade, essencialmente do Jaiminho, o Jaime Pinto, e portanto conseguir colocar muita gente na área também, com esse desfecho ideal que era o golo, e acabou por chegar. Depois aí o Oliveirense galvanizou-se e já nos últimos minutos acaba por marcar dois golos que resolvem a partida. Portanto, volto a dizer, surpreendente para quem não viu o jogo. Para quem viu o jogo, vimos uma Oliveirense que merece respeito, que o respeito obviamente não é que alguém tivesse faltado ao respeito, mas que merece ser considerada e estar cogitada na mente de quem realmente gosta de ver bom futebol e de ver futebol nesta segunda liga. Avançando noutro dos encontros que se realizaram nesta primeira jornada, e uma vez mais com um resultado incerto até o final, foi este Benfica B1, Académico de Viseu 1. Um jogo entre duas equipas, vamos dizer assim, em construção ainda, portanto com uma revolução quer de um lado, quer do outro. Do lado do Benfica B, portanto, aquela geração que já tinha alguns jogadores com muitos jogos na segunda liga, o Tomás Araújo, o Tiago Gouveia, o próprio Rafael Brito, o Henrique Araújo, jogadores que já estavam num patamar de maturidade muito aceitável, com jogadores muito bem cotados até nesta segunda liga e até na primeira liga, acabaram por dar o salto para outros patamares e aproveitou-se aqui muita daquela que foi a geração de jogadores que venceu a UEFA Youth League. E, portanto, também aqui era a curiosidade para percebermos isso. Já do lado do Académico de Viseu, a revolução fez-se noutros termos, portanto, com uma base de jogadores mais experientes, caso do Ícaro, do André Almeida, jogadores com também alguma influência no balneário, e depois também jovens jogadores, por exemplo, o Otto, o Gatiotto, o Roberto Massimo. Portanto, tínhamos aqui jogadores já muito bem cotados, eu direi, numa segunda linha dos principais campeonatos e mercados europeus, e portanto também aqui a influência, talvez, deste novo académico no mercado de transferências. Quanto ao jogo, tivemos então um académico de Viseu que inicialmente se perfilava numa tática de 3-4-3, mas depois percebemos ao longo do encontro que não era bem assim. Portanto, sem bola, davam completamente a iniciativa de jogo ao Benfica B, deixavam-nos jogar no seu meio-campo e os encarnados pecaram exatamente na intensidade com bola. Portanto, foram uma equipa algo lenta, previsível com bola, também porque o Académico de Viseu tinha os seus médios, os seus jogadores interiores a pegarem muito bem, a marcarem muito bem os jogadores interiores que exploravam espaços interiores do lado do Benfica B. Portanto, as águias eram, se não fossem céleres no passe, na desmarcação, acabavam por perder ali o timing certo para criar perigo, para partir para o ataque. E penso, senti exatamente isso durante o encontro. O Académico de Viseu baixava imediatamente as linhas, vinha até à sua grande área, ficava lá e sabia muito bem que espaços é que tinha que anular para surtir efeito. Depois, com bola, era uma equipa que completamente diferente. Portanto, moldava este 3-4-3, passava a uma linha de 4 na defesa, porque o Nduvaar Ungira dava linha de passe à esquerda como lateral e permitia que o Gauthier Ott explorasse a faixa esquerda toda a seu belo prazer, e ele que foi um dos jogadores que mais perigo criou durante a primeira parte, o jogador que me impressionou pela maneira como gosta muito de jogar junto à linha e tem essa capacidade de drible, de velocidade até e de chegada à área que fazem dele um jogador que pode dar muito perigo e que pode dar muito a esta equipa do Académico de Viseu ao longo da temporada. Depois ali, eu até escrevi isto na crónica, sensivelmente, há ali um momento ao longo da primeira parte em que o Samuel Soares pede assistência, portanto, algum problema físico, talvez, e o Mister Luís Castro aproveita para dar algumas indicações aos seus jogadores, e a partir desse momento vimos um Benfica B que regressa realmente com outra dinâmica, com uma equipa que é capaz de procurar várias soluções de ataque, mais criativa até no 1 para 1, e acho que isso fez a diferença também nesse final de primeira parte, e viu-se o Benfica B com outra atitude. Atitude essa que transportou para o segundo tempo. Ainda assim, foi o Académico que fez o primeiro a marcar, porque era uma equipa que lá está, tem outros intérpretes este ano e se calhar capazes de fazer melhor. E o André Clóvis parece-me que é claramente um desses jogadores que veio elevar o nível, e de que maneira, e a maneira como ele recebe dentro da área e remata isto tudo em, sei lá, dois, três toques, é de craque, é de um jogador que já está no nível de primeira liga e, portanto, o Académico de Viseu é com estes pequenos pormenores que consegue chegar mais longe. Famana Quisera é outro jogador que também está num patamar de evolução também muito bom e, portanto, é muito por aqui. Na resposta, o Benfica B sentiu algumas dificuldades porque pareceu-me que faltava ali uma referência da área e depois, quando entrou o Luís Semedo, isso sentiu-se menos, porque é um jogador muito mais físico, um jogador também que procura muito mais esse espaço dentro da área e, portanto, parece-me que aí mudou um bocadinho, mas até aí estavam com algumas dificuldades em encontrar um homem na frente que pudesse segurar jogo, que pudesse ganhar bolas de cabeça, que estavam com alguma dificuldade. O João Rezende é um jogador, é outro tipo de jogador, e depois com isso originaram algumas perdas de bola e o Académico de Viseu também fortíssimo na saída para o ataque, valeu muitas das vezes António Silva, um central que parece que já tem muitos anos disto, tem um timing de corte muito forte, uma velocidade também muito aceitável já para a idade e uma maturidade muito grande. Mas depois, no último minuto, e porque estamos a falar da Segunda Liga, não podia deixar de ser assim, acaba por haver então um golo do Henrique Pereira, que passa ali por meio equipa do Académico, num bom lance de individual, e acaba por deixar tudo empatado, um ponto para cada lado, e parece-me que é um resultado que, face ao que foi um jogo muito estratégico, muito tático, e portanto acaba por ser, na minha opinião, um resultado muito aceitável para duas equipas que, para muitos jogadores, era a estreia nesta Segunda Liga. E por falar em estreia nesta Segunda Liga, vamos falar do Trofense 3, Bessade 2. Portanto, a Bessade estreava-se aqui enquanto equipa de Segunda Liga, e portanto foram muitos anos no principal escalão do futebol português, e isso fez a diferença em alguns momentos. E talvez por estar habituado a pisar outros palcos primeiro-divisionários, embora tenha sofrido uma razia neste plantel, a Bessade entrou com tudo. Entrou com uma linha de 3 na defesa, os alas bem abertos, os extremos ali entre linhas a procurar criar perigo. Achei dois jogadores muito interessantes nesse particular, o Edgar Pacheco, mas também o Chico Teixeira, parecem-me dois jogadores mais dotados tecnicamente e que podem realmente fazer uma boa época. Mas depois o Trofense, depois desse momento inicial em que a Bessade foi melhor, o Trofense começou a empurrar a Bessade, entre aspas, para o seu reduto defensivo. Isto também se deveu ao facto de a Bessade ter dois jogadores no meio-campo, o Tembeng e o Sithole, que sendo dois jogadores cujo físico é absolutamente impressionante, são dois jogadores muito fortes fisicamente, a verdade é que estavam algo apáticos, estavam algo permissivos naquela zona do terreno, muito passivos, e permitiam que, por exemplo, os médios do Trofense conseguissem transportar bola até perto da área, ou que o próprio Bruno Almeida recebesse a bola entre linhas, entre aquela linha da defesa e do meio-campo, e conseguisse fazer estragos. E, portanto, parece-me que foi por aqui que realmente o Trofense conseguiu pegar no jogo, mas foi mesmo a Bessade a marcar primeiro, um belo contra-ataque, diga-se, uma jogada bem trabalhada, em que acabaram por marcar este golo. Na sequência do lance, o Tembeng vê um amarelo, porque demorou a chegar ao seu meio-campo, e poucos segundos depois faz uma falta para segundo amarelo. Deixa a Bessade com menos um elemento para toda a segunda parte. O que é que aconteceu? Que no segundo tempo o Trofense foi com tudo também e obrigou a Bessade a reorganizar-se. Reorganizaram-se no 5-3-1, portanto, com linhas juntas, mas sem nunca descurar da largura. Portanto, poderiam ser uma equipa que tivesse as linhas juntas e que se preocupasse realmente em fechar o miolo do terreno, mas não, quiseram também dar alguma largura defensiva, e este sistema de cinco defesas parece-me que é o ideal para isso. O que aconteceu foi que o Trofense começou a diversificar as formas de atacar, muitos cruzamentos, o Okitocanjo foi muito solicitado, diga-se, e acabaram por chegar ao empate com, lá está, quem seria mais? O Messi da trofa, Bruno Almeida, depois de uma boa jogada individual do Djalma pela direita, acaba por marcar. Seguiu-se o 2-1, o Okitocanjo, lançado em profundidade, um passe muito bom, creio que do Vasco Rocha, e ele passa pelo guarda-redes Álvaro Ramalho e dispara a contar, e depois o 2-2, com alguma surpresa, porque o Trofense ainda desperdiça uma grande penalidade pelo Djalma, ainda tem um par de oportunidades que poderiam realmente dar outra tranquilidade, e depois acaba mesmo por sofrer esse 2-2, numa, eu diria, alguma desatenção, alguma passividade da defesa do Trofense. Mas depois, no último segundo, Bruno Almeida, de quem se diz que está a caminho de outros patamares, e seja feita justiça, já merecia outros patamares, acaba por decidir o jogo a acabar e dá a vitória ao Trofense. No final do jogo, Sérgio Machado disse mesmo que a vitória assim tem naturalmente outro sabor, não é? Avançamos para o Feirense Estrela da Amadora, duas das equipas que, não se assumindo como candidatos no imediato, acabam por ser sempre bem cocotadas nesta luta pela subida, e o Feirense apostou no 11 só com jogadores que já estavam no plantel da temporada passada. Ainda assim, tinham algumas baixas importantes, desde logo nos corredores laterais, Samu Telles e o Jardel, dois jogadores que normalmente também gostam de jogar em terrenos mais adiantados, foram chamados a fazer esse corredor lateral, o Samu Telles pela direita, o Jardel pela esquerda, e no meio-campo o Manu, também como um jogador mais equilibrador ao lado do Washington, que é de facto um jogador a todos os níveis fantástico. O Estrela Amador começou por defender em 5-4-1, dava a primeira iniciativa ao Feirense, mas sempre que sentia que os fogaceiros estavam a ter alguma intranquilidade naquela primeira fase de construção, ativavam de imediato a pressão. E uma das coisas que eu achei muito curioso e que já tinha visto num ou noutro jogo na pré-época do Estrela, mas que pude efetivamente comprovar novamente neste primeiro jogo, é que a equipa convida o adversário a levar o jogo para os corredores laterais e depois, no imediato, uma pressão muito agressiva sobre os jogadores, porque sentem realmente que é ali o momento para roubar a bola, é ali o momento para acabar com a jogada, e portanto tem essa agilidade já. Não se viu tantas vezes assim, mas apercebi-me numa ou noutra ocasião que, quando foi feito, o Mister Sérgio Vieira bateu palmas, regozijou-se com o ato. Portanto, nota-se que é uma das nuances que está a ser trabalhada no Estrela deste ano. Estrela esse que colocou muita intensidade, como disse, então, no jogo, e o segredo do Feirense, digamos assim, para contornar esta pressão estrelista, passava por ativar as movimentações dos homens da frente, o André Rodrigues e o Jorge Teixeira, no espaço entre o ala e o central, de um dos lados, ou entre o central e o meio-campo. E, portanto, era muito por aqui, ativar o espaço entre linhas ou ativar o espaço na profundidade. E conseguiram criar algumas situações assim, se bem que, até o intervalo, o momento de maior destaque foi, sem dúvida, a expulsão do João Paulo, ele que tentou interceptar a bola, meteu o pé demasiado alto e acabou por abalroar o Jean Filipe e, portanto, cartão vermelho direto. Parece que sem grande contestação, no meu ponto de vista. Na segunda parte, o Estrela tinha mais um jogador, tinha tudo para conseguir efetivamente passar para a frente do marcador e o Feirense, com alguma surpresa minha, mas também porque o Rui Ferreira mexeu na equipa e colocou os jogadores mais frescos, a equipa entra também com alguma dinâmica, obriga Bruno Brígido, ele que regressa à Feira, a fazer ali um par de intervenções muito complicadas, deve ter ficado com as luvas a arder, acredito, muito complicadas e, portanto, um guarda-redes que merece mérito também por isso. E depois, obviamente, tivemos uma bela execução técnica, quer do Balbúrdia, que fez o passe, quer do Paulinho, que se movimentou muito bem na área e depois, quase sem olhar, consegue perceber onde vai cair a bola e consegue fazer um remate em arco, que deixa a bola colocadíssima, na baliza, no fundo das redes, e portanto o Estrela adianta-se assim no marcador, porque percebeu que o Balbúrdia tinha que ser chamado mais vezes ao jogo, tinha que ter mais bola, porque ele é no capítulo da decisão, no capítulo do passe, da execução, é um jogador muito forte, e quando ele tem bola, a equipa está mais próxima, de escolher as melhores decisões. O Estrela assim se aguentou, mas no final do encontro, já mesmo com os adeptos do Estrela a cantarem, e bem, porque mereceram, fizeram uma grande viagem e uma vitória do seu Estrela também era merecida, acabam por ver o golo do empate, golo do Jardel, que se estreia então a marcar nesta nova temporada, primeiro golo do Feirense na nova temporada. Tempo ainda para falarmos do Moreirense-Vilafranquense, vitória dos Córnegos por 1-0, um jogo que foi decidido, tal como o Nené disse no final da Flash Interview, foi decidido num detalhe, num pormenor, porque o jogo estava muito amarrado. Na primeira parte parece-me que as duas equipas não estavam a querer arriscar tanto, estavam a querer exatamente jogar cada um ao seu jogo, o Moreirense um pouco mais pragmático, o Vilafranquense a querer construir bem para depois, no momento certo, ir para a frente, atacar, essencialmente pelos corredores laterais, mas naquela primeira parte o único momento de destaque foi mesmo a grande penalidade. No segundo tempo parece-me que o Vilafranquense tentou uma construção apoiada numa fase inicial e depois, quando ativada a pressão contrária, esticar o jogo no flanco contrário, tentar ganhar o espaço na profundidade, e o Tipota é o jogador ideal para isso, permitam-me que o diga. Mas depois o futebol é assim e a bola acabou por não entrar. Tiveram ocasiões, o Moreirense também teve algumas. Portanto, o destaque aqui também para o Kevin e para o Pedro Trigueira, dois jogadores que estiveram muito bem quando foram chamados a fazer algumas defesas e, portanto, também mérito para eles. Nota ainda para o Porto B e Covilhã. Os Dragões não vencem na jornada inaugural da Segunda Liga desde 2013-2014. Já os Serranos, com uma postura muito organizada defensivamente, conseguiram anular este Porto B durante grande parte do encontro. Souberam jogar com linhas recuadas, souberam na primeira parte pressionar alto, souberam quando tinham que atacar, portanto, uma equipa que gostava muito de jogar direto no Cucula, que é um jogador que joga muito bem de cabeça, e depois, quando ganhavam a segunda bola, de imediato, dois, três toques, vamos atacar, vamos para a frente, bola para os corredores, normalmente para potenciar cruzamentos, e no meio-campo destaca o Ndiaye, um jogador que eu inicialmente pensei que viesse jogar como central, mas ele veio jogar como médio, e que médio, um jogador com uma capacidade de interseção muito forte, muito agressivo, no bom sentido, e que o Porto B ainda tentou na primeira parte realmente ludibriar esta questão do meio-campo mais forte do Covilhã, colocando superioridade numérica, os jogadores, o Vasco Sousa e o Bernardo Folha, a pedirem bola entre linhas mais à frente, mais perto da área, para criar ali uma situação de 3 para 2, e nesse aspecto quase conseguiram ludibriar este meio-campo muito forte do Covilhã, mas a equipa estava muito junta e foi difícil. No segundo tempo, o Porto B melhorou esta questão de trabalhar bem os espaços curtos, o jogo em espaços curtos. O Vasco Sousa é um jogador que está num patamar de confiança e de responsabilidade, chama a responsabilidade a si cada vez mais. Ele é um jogador muito coletivo, mas está a chamar a responsabilidade a si com muita qualidade, e isto é de enaltecer, porque é um jovem com grande futuro. E depois o resultado já não mudou, mas dar aqui uma nota, porque ao minuto 66 entrou Martim Fernandes e tornou-se, com 16 anos, o jogador mais jovem de sempre a alinhar na segunda liga pelo Porto B. O Mário Kandé também entrou e entrou na lista do top 10 mais jovens a entrar num jogo do Porto B. E para fechar a jornada, olhar também o Leixões, que empatou em Penafiel, frente à equipa local, por 0-0, num jogo em que a expulsão de Zague, ao minuto 41, sensivelmente, acabou por mudar, obviamente, o rumo do jogo. Mas gostei desta equipa, da abordagem que a equipa de Vítor Martins teve, uma equipa pressionante, que gostava de ter bola. O Filó, no Penafiel, adota uma postura na primeira parte mais na expectativa, mais de reação do que de ação, parece-me, mas ainda assim também um modelo de enaltecer. Quanto à segunda parte, após a expulsão, o Penafiel tentou ser mais proativo, tentou estar mais próximo do meio-campo, mais agressivo na reação à perda, e penso que isso tudo foram condimentos para que tivéssemos um Penafiel mais perto do golo, mas emergiu Quentin Bernardo, que guarda-redes que ele é e que fez aqui grandes exibições. Desta forma, está então fechada a nossa primeira jornada da Liga SAP-Segue, uma análise um pouco exaustiva, e peço também desculpa por isso, mas obviamente todas as equipas merecem destaque e, portanto, esperemos também ter na próxima ronda igualmente um futebol imprevisível e um futebol de grande qualidade. Vamos então para os destaques, para as notas individuais. Vamos começar aqui pela frase da semana, e a frase que eu escolhi esta semana e tem muito a ver com aquilo que o Tondela passou e que tem passado nestes últimos tempos, em que o Mister José Marreco disse, e vou citar: "O Tondela vem para isto, a cada jogo é para ganhar." Parece uma frase bastante simples, parece uma frase que fica na memória, porque não tem grandes condimentos para decorar, mas a verdade é que é uma frase que é bem elucidativa daquilo que o Tondela vai fazer, porque é tão simples quanto isto. Não há que pensar no futuro, apenas neste jogo, neste próximo jogo, e vai ter que ser sempre assim. A minha figura da jornada é o Bruno Almeida. Penso que não precisa de grandes justificações, é o Messi da trofa, que faz ali uma exibição que decide o resultado, marca dois golos, tem momentos de génio, como já nos habituámos, e portanto é um jogador que, nesse ponto de vista, na minha opinião, parece já um jogador de outro patamar. Para fechar, então, o treinador da jornada, que, na minha humilde opinião, é o Lionel Pontes, porque realmente, com um plantel com algumas dificuldades, o Covilhã penso que é o orçamento mais baixo da Liga Portugal SAP-Segue 2022-2023. Teve o ano passado jogadores fundamentais a saírem. Portanto, não falo já no João Batista, mas falo, por exemplo, no Wellington, no Jean Philippe, no Léo Navaquio, jogadores que eram claramente a espinha dorsal da equipa, e o Lionel Pontes, logo no primeiro jogo, mostra uma muito boa réplica da sua equipa, equipa muito organizada, a saber o que fazer e, sobretudo, a saber o que não fazer. Portanto, é uma equipa que estudou muito bem o adversário, estudou muito bem, ou entende muito bem as suas debilidades. E, portanto, nessa medida, parece-me que é de enaltecer a equipa do Covilhã e Lionel Pontes. Para fecharmos, vamos então aqui olhar a jornada 2 da Liga SAP-Segue. No dia 12 de agosto começa com o Tondela Benfica B às 18 horas. Já no dia 13, às 11 horas, Sporting da Covilhã Feirense. Às 15h30 temos dois jogos: o Torriense Nacional e o Estrela da Amadora Farense. Já no dia 14 de agosto, Académico de Viseu Moreirense às 11 horas. E às 15h30, a Bessade Porto B, mas também o Vila Franquense, a União Desportiva Vila Franquense, a União Desportiva Oliveirense. A fechar a ronda, no dia 15 de agosto, o Clube Desportivo de Mafra recebe o Penafiel às 18 horas e o Leixões recebe o Trofense às 20h30. Portanto, olhando para estes jogos, eu diria que o grande jogo da jornada poderá bem ser o Clube Desportivo Tondela Benfica B, mas também o Clube Desportivo de Mafra Penafiel, se bem que o Vila Franquense Oliveirense, na minha opinião, merece também uma nota de destaque e merece também ser visto com especial apreço. Mas vamos ver o que acontece nesta ronda emocionante, e na próxima jornada cá estaremos para analisar tudo, porque este episódio de Segunda Talks fica por aqui. Espero que tenham gostado. Já sabem, passem pelas nossas redes sociais em Especialistas de Segunda, passem também pelo nosso site em www.especialistasdesegunda.com. Já sabem, vejam a Segunda Liga, porque esta época promete.